Bom, nós estamos, vou até tirar aqui o fundo, nós estamos no Setembro Amarelo. Já expliquei aqui no programa o que é o Setembro Amarelo, porém, sempre é bom lembrar o que é o Setembro Amarelo. É o mês da prevenção ao suicídio, né? E a gente às vezes questiona e diz, mas por que tal pessoa fez isso? Por que não pediu ajuda? Por que isso? Por que aquilo? É sempre a mesma conversa. Mas às vezes as pessoas já estão pedindo ajuda e nós não notamos. Então o que acontece? Durante muito tempo não se falou muito sobre suicídio. Nós aqui mesmo não temos o costume de noticiar suicídio. Por quê? Porque eventualmente a gente noticia, faz um circo, como se diz, e alguém que pensa em chamar atenção de alguma forma vai lá, tenta e consegue. E nós não queremos isso, né? Nós fizemos uma reportagem há poucos dias daquela senhora que se jogou no rio, teoricamente se jogou no rio, né? E em função de já fazer quase 4 meses que ela está desaparecida, o corpo não foi encontrado, ela não foi encontrada, então a gente noticiou isso, mas noticiamos bem depois, até para ver se conseguíamos ajudar a família. Mas suicídio é um tema muito, muito sério. Por isso, eu vou conversar hoje aqui com a Rafaela Arend Mendes, psicóloga clínica do Hospital Notre Dame São Sebastião, e com a Juliane Kempf, a Julie, assistente social do Hospital Notre Dame. Porque ninguém melhor do que pessoas que estão no meio de saúde para falar sobre saúde, seja saúde física ou saúde mental. Então, eu quero dar bom dia às meninas, bom dia à Ana também, que está aqui acompanhando, e agradecer a vocês por terem tirado esse tempo para vir aqui e falar um pouquinho sobre isso. A gente tem, obviamente, várias perguntas para fazer, mas eu acho que elas vão surgindo. As pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, podem mandar pelo WhatsApp 99988-1290. É o nosso WhatsApp aqui da rádio, 99988-1290. Aliás, antes de eu dar bom dia para as meninas, eu quero dar um abraço para a dona Ilane Marques. Ela mandou um áudio aqui a respeito daquilo que eu estava falando sobre os cachorros. Ela conhece o caso e sabe que o cachorro que fez isso ontem lá na vila já não é a primeira vez e o proprietário não toma atitude. Então, certamente alguém vai tomar uma atitude. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Com quem eu falo? Com a Júlia, com a Rafaela.
Bom dia. Já começando para agradecendo o convite, né, por estar aqui. Como tu bem trouxe aí na tua fala inicial, realmente é um tema de relevância. Apesar de ser delicado, ele deve ser tratado com seriedade, né? Então, queríamos agradecer o espaço de poder estar aqui falando um pouquinho com vocês nessa manhã.
Pode falar, Júlia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Bom dia a você, Mirelle. Nós agradecemos muito essa oportunidade de estar nessa manhã aqui. Realmente é um assunto muito sério, relevante. Nós precisamos conscientizar cada vez mais a nossa comunidade, a nossa região, e nós só vamos conseguir realmente prevenir o suicídio conversando, dialogando, informando. E estamos aqui nessa manhã para isso, é importante o pessoal interagir conosco também, né? Agradecer a Ana, nossa assessora da comunicação, que
perfeita,
gentilmente,
né?
Sempre nos apoia, né? Nos incentiva para poder estar aqui, né? Nosso dia a dia hoje sempre é muito envolvido, nós temos muita demanda, mas esse momento aqui para nós, e acredito para quem está nos ouvindo, é muito precioso. Pela situação, né, pelo histórico também, pela condição de muitas e muitas pessoas, infelizmente, né, perderem suas vidas através de acabar, né, fazendo o suicídio. Então, muito importante vir aqui e conversar com todos.
Bom, a gente sabe que o suicídio, infelizmente, a gente só se dá conta que a pessoa estava com depressão ou que pensava isso depois que acontece, né? Infelizmente, a depressão, eu vou considerar a depressão como a maior causa, né? Eu não sei se é isso, mas aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Depois que acontece, não adianta dizer assim, por que eu não fiz nada, né? Eu não sei se eu falo com a assistente social ou com a psicóloga sobre isso. Eu acho que com a psicóloga primeiro. Rafaela, ou chamo de doutora, não precisa?
Não, Rafaela.
Rafaela, com a tua experiência como psicóloga, tu sabes que não é fácil reconhecer, a gente que é mais leigo, reconhecer algum indício de suicídio, algum sinal. É muito complicado. Se eu moro numa família, o que eu tenho que observar nos membros dessa família ou de um amigo? Como é que eu vejo sinais disso sem ser avisado?
Então, primeira coisa que eu acho importante a gente esclarecer é que o suicídio, ele é multifatorial, né? Ele é um evento que envolve muitos fatores, né? A gente tem que ter esse cuidado para não elencar uma causa específica, uma causa única, né? Porque a gente olha cada caso com a sua singularidade, com a sua particularidade. Mas essa é uma questão que muito relevante, porque as pessoas têm muito receio de falar sobre isso ainda, né?
É um tabu, né?
É um tabu, né? A morte como um todo ainda é um tabu. E aí, quando ela é auto-infligida, né, ela acaba sendo um tabu ainda maior, né? Existem sim alguns sinais, existem sim alguns fatores de risco. Quando tu traz a depressão, sim, ele é um fator de risco, né? As doenças mentais como um todo fazem parte dos fatores de risco, né? Principalmente aquelas que não estão em tratamento e em acompanhamento, né? Então, esse é um fator de risco, é um sinal que as pessoas devem ficar atentos, então, né? Dependência química, abuso de álcool, fragilidade na rede de apoio, aquela pessoa que é muito sozinha, que não tem vínculos, não só familiares, quando a gente fala em rede de apoio, não é só a família, sim, é a comunidade também, né? Não tem atividades externas, situações de vulnerabilidade, né? As populações em situações de vulnerabilidade, então, idosos, a população LGBTQI+, povos originários. Então, todas essas são populações que têm uma vulnerabilidade, um risco mais elevado.
Povos originários, o que é?
Povos indígenas, né? As populações indígenas são populações que têm altos índices de suicídio também, né? A questão da faixa etária. Então, a gente tem um aumento na população idosa também, né?
A solidão, vamos dizer assim.
Também se dá conta das limitações da idade. A população idosa, muitas vezes, é uma população que está mais solitária, mais sozinha, né? Então, como eu falei, o fator de risco é justamente a não ter rede de apoio. Então, esses são alguns traços que é importante a gente estar atento, né? E também a questão da mudança bruta de comportamento, né? Então, eu tenho um familiar, um amigo, que ele tinha uma rotina, ele tinha um jeito de ser, e aí a gente vai percebendo que aos poucos isso muda muito. Não necessariamente só o sintoma deprimido. Pode ser uma irritabilidade, ficar mais bravo, mais briguento, né? Então, assim, mudanças muito rápidas de comportamento, isolamento, então, estar atento a isso. A gente geralmente conhece quem é próximo, né? Então, a gente poder, quando perceber esses sinais, e conversar, né? Perguntar o que está acontecendo, tu precisa de uma ajuda. Então, esses são alguns fatores que é importante a gente observar, né? Estar atento às pessoas que estão à nossa volta e a gente também. Né? Quando a gente percebe alguma dessas mudanças na gente, a gente também poder reconhecer isso e poder entender que precisa pedir ajuda, né?
Aí, vamos fazer uma suposição. Tu chega pra mim, Rafael, diz assim, eu preciso de ajuda porque eu estou pensando bobagens, né? E eu não sei como te ajudar. Eu faço o quê?
Primeira coisa que é muito importante a gente tranquilizar as pessoas é escuta, né? Às vezes a gente não precisa daqueles conselhos mirabolantes, né? Dizer a vida é bonita, tenha força. Muitas vezes não é isso que a pessoa precisa ouvir. A pessoa precisa de um espaço seguro para falar. Então, a escuta, nesse caso, é fundamental. A gente se dispor a escutar, né? Ter um tempo para escutar essa pessoa. Falar seja sobre o problema que for, né? Chorar, né? E aí, esse é o início. Poder escutar com atenção, sem julgamento, né? Sem preconceito, sem, né? Como eu falei, essas frases que muitas vezes são... A gente acha que vai motivar, mas pode ter o efeito contrário, uhum. né? A pessoa já tá ruim e aí escuta uma coisa que ela não tá dando conta de fazer, né? Então, a escuta, ela é fundamental nesse caso. A gente entende que nem todo mundo é habilitado enquanto profissional de saúde, né? E aí, nesses casos, poder recorrer à ajuda. Então, alguém chegou pra mim, falou, eu preciso ter uma conversa franca com essa pessoa... sobre o planejamento. A gente precisa perguntar, antes de mais nada. Tu tem um planejamento? Tu pensou isso de alguma forma? Por quê? Porque a gente tem que identificar se essa pessoa tem meios de fazer isso, né? Então, a gente precisa deixar essa pessoa segura. Identificando tudo isso, a gente não deixa mais essa pessoa sozinha, né? Então, assim, se possível, se a gente não consegue acompanhar, a gente chama um amigo, chama um familiar, né? Para prestar essa assistência, né? Não deixar essa pessoa sozinha é muito importante. E a partir disso, a gente pode começar a buscar, então, profissionais especializados para dar conta dessa demanda. Então, a gente pode, por exemplo, marcar uma consulta e ir junto na consulta, né? Não esperar que a pessoa vá sozinha para a consulta, né? Porque muitas vezes ela não vai conseguir se organizar. Então, a gente marca uma consulta, vai junto... vai para o posto de saúde, né? Municípios que têm CAPS, pode recorrer ao CAPS, assistência social. Então, toda a rede de saúde...
Nós temos o CAPS aqui?
Aqui não.
Não.
Municípios que têm CAPS, então, aqui a gente tem atenção básica, né? Então, os postos de saúde, temos o CRAS também, que é a questão da assistência social. Então, poder se dirigir a esses centros, né? E em casos também de risco e de gravidade, por exemplo, final de semana, que não existem esses recursos, a gente tem as emergências, então, dos hospitais, né, que nesses casos podem estar atendendo e manejando esses pacientes também.
Muito bem. Julie, a assistência social, ou ser assistente social, vamos colocar assim, assistência social é outra coisa. O ser assistente social, como... O assistente, no caso tu, por exemplo, trata isso em conjunto, obviamente, com psicólogo, com psiquiatra, porque muitas vezes precisa de medicamento. O psicólogo não dá medicamento, né? Ele indica um psiquiatra. Como é que é tratado isso nessa parte de assistência?
Para nós, enquanto profissionais do serviço social, né, a gente trabalha, como você diz, Mirelle, nós trabalhamos em equipe, em rede, né? Nós não fizemos e não trabalhamos, não pactuamos nenhum combinado com a pessoa ou com o paciente sozinho, né? Tudo é organizado de uma forma conjunta, né? Articulada, combinada e pactuada com os municípios, né? Nós trabalhamos muito essa questão com a família também, que é bem importante, né? Porque na inicial, quando a gente já estava conversando aqui com a psicóloga, com a Rafaela, não é só um fator, né? O suicídio não leva só esse fator de depressão, de fatores, de transtornos, de alguma situação psiquiátrica ou alguma questão de um trauma, né? Alguma situação pode estar condicionado também à família. Então, é importante esse envolvimento que nós, profissionais do serviço social, temos com a família, com o paciente. Isso faz com que a gente possa também fazer o entendimento para organizar essa rede de apoio que essa pessoa precisa. Porque se a gente, nós não conseguirmos, nós só tratarmos o indivíduo, nós não vamos ter um resultado satisfatório, positivo.
Para ninguém, né?
Para ninguém. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, identificando a rede, identificando muitas vezes, e muitas vezes não é nem a família a pessoa de confiança do indivíduo, do paciente. Muitas vezes é um amigo, né? Um vizinho, né? Então, assim, essa forma e essa sensibilidade que a gente precisa ter é saber o escutar, saber dialogar, né? Ter essa sensibilidade, essa humanização que a gente precisa nesse momento, mas principalmente o respeito, né? Não julgar e a gente escutar e poder organizar uma rede de apoio realmente efetiva para essa pessoa.
Eu vou pedir licença para vocês, gurias, para fazer um espaço comercial e a gente já retorna, porque esse assunto ainda tem muitas coisas a serem faladas, ouvidas e conversadas, né? Bom, gurias, vamos seguir com a Rafaela e com a Julie falando sobre o Setembro Amarelo. Vou perguntar, alguém há de me responder, qual é a importância da gente fazer essa campanha do Setembro Amarelo?
Acho que a gente divide a resposta, né? Na verdade, é um tema que é de saúde pública, né? Uhum. A questão da saúde mental e do suicídio, ele é um tema de relevância para a saúde pública. Então, ele começa partindo daí a sua importância, né? A campanha, ela visa a prevenção, né? A gente está falando em promoção e prevenção de saúde mental. Tanto que o lema esse ano da campanha é a vida é a melhor escolha, né? Então, a gente está trazendo os fatores realmente protetivos, né? Então, nesse sentido, a campanha, ela é importante, eu vejo assim, por dois aspectos principais. Para direcionar a pessoa que está em sofrimento mental, né? Que tem esses pensamentos, o sentimento de suicídio, a como buscar ajuda, o que fazer. Então, a campanha, ela funciona nessa vertente. E a outra é para a população, né? Em geral, em como que a gente pode ajudar, o que, que a gente pode fazer, que recursos a gente tem quando a gente escuta alguém ou quando a gente percebe alguém em sofrimento mental, né? Então, a campanha, ela vem para nos dar suporte necessário para essa condução. Como eu disse antes, necessariamente a condução vai precisar de ajuda especializada, né? Mas a gente entendendo esses sinais, conseguindo aquilo que a gente estava discutindo também até agora aqui no intervalo, sobre a questão da escuta, de acolher, de ter empatia, né? Então, a campanha vai nos sensibilizando enquanto sociedade nesse sentido. Então, por isso que ela é extremamente importante. E eu queria deixar aqui registrado que a gente não fale somente de saúde mental e de prevenção de suicídio no setembro, né? Que a gente possa estender isso para além, né? Que a gente possa manter essa escuta, nos fazer acolhedores dessas demandas durante todo o ano, né?
Uma coisa que eu vou te perguntar e já meio que respondendo. Às vezes, as pessoas que estão nesse sofrimento mental, não são doentes mentais, gente, para entender. Sofrimento mental é quando a gente começa a pensar um monte de bobagem e acha que a vida não tem como ir para frente, que ela só está indo para trás. Isso não é verdade. E também, esse sofrimento mental, vamos dizer assim, não precisa também ter vergonha de pedir ajuda, porque isso é uma coisa que a gente nota às vezes. Ah, eu não vou conversar porque vão dizer que eu tô louco. Não é assim, né?
Não, isso que tu traz é muito importante, porque ainda existem, como o suicídio e a morte ainda é um tabu, o sofrimento, saúde mental ainda é também, né? E é isso, às vezes tem uma fase da vida que a gente tá mais sensibilizado, tá passando por uma mudança, tem alguma dificuldade, e isso pode mexer com a nossa forma de enfrentamento, pode nos deixar ou mais emotivo, mais sensibilizado, muitas vezes não vendo perspectiva, não vendo saída, né? Então, isso são coisas que acontecem ao longo da vida para qualquer pessoa, né? E pedir ajuda é um importante recurso para a gente conseguir lidar com essas questões, né? A Julie falou antes da importância de se trabalhar enquanto equipe com outros profissionais, e na vida é assim. Né? Quanto mais pessoas a gente tem junto, quanto mais recurso a gente tem para dar conta, mais fácil a gente consegue resolver os problemas. Não significa que eles não vão existir, uhum. né? Mas a gente vai ter uma rede, vai ter um apoio, vai ter um suporte para dar conta disso.
E a responsabilidade dessa prevenção, não só da saúde mental, a nossa vida, né? Sem uma saúde mental, a nossa vida a gente não consegue gerir, né? Muitos entendem e separam muito da saúde mental. São as pessoas que tratam saúde mental dizendo e classificando muito são questões psiquiátricas. Não, a nossa saúde mental faz parte da gente mesmo.
Cada um tem a sua saúde mental.
Cada um tem a sua saúde mental. É o descansar bem, né? Ter uma rotina de trabalho que seja tranquila, né?
Ter pensamentos positivos.
Isso, uma boa alimentação, pensamento positivo, fazer o que a gente gosta, né? Então, várias questões que refletem no nosso dia, no, na nossa saúde mental. Então, a responsabilidade, né, da prevenção, falando, é de todos nós. Né? Então, isso é importante levar em conta de que não só os profissionais, como as pessoas, como a Rafaela vem colocando. Né? Então, a gente sabe assim, que 90%, só voltando ali na questão do suicídio, 90% dos casos a gente consegue sim auxiliar quando identificados. A importância da gente conversar, a importância da gente ter uma rede de apoio, a importância de a gente identificar a pessoa que está no nosso lado, ela está diferente, ela precisa ser de uma ajuda? Eu posso ajudar, vamos escutar ela. Então, o quanto que é importante a gente identificar com as pessoas com que a gente vive. Se ela está em sofrimento, se ela está com um trauma, se ela passou por um trauma, se ela tem alguma condição que estava fazendo com que ela não esteja bem no momento.
E se a pessoa não quer conversar, o que, que a gente faz? Olha, eu tô perguntando para as técnicas, porque às vezes tu nota, né? Ah, notei que tu, Julie, não tá legal, e eu vou, ô, Julie, tu tá legal? Tô.
Pode acontecer, Mirelle, né?
E daí a gente faz o quê?
O importante, né, nesse momento, assim, perceber nela, né, se é uma condição de silêncio já. Né? Então, identificar quem é a pessoa, onde ela vive, a contextualização familiar dela. Né? Então, assim, algo que a gente possa, de certa forma, identificar se ela sempre funciona assim, né? Se faz parte dela isso. Né? Porque alguma situação, as pessoas, elas ou falam, ou elas procuram, elas demonstram um sinal, elas demonstram.
E acho que é importante a gente respeitar também esse espaço, né? A gente vem falando de um sofrimento importante, às vezes a pessoa não tá dando conta disso, então colocar isso em palavra também é difícil. E aí eu volto para aquilo que eu falei antes, o suporte às vezes é presença, é dizer assim, vou sentar aqui do teu lado e vou ficar contigo.
Mesmo que não fale
nada. Mesmo que tu não fale. E aí, assim, a nossa experiência, né, e a prática, a pessoa vai falar em algum momento, né? Ela vai se organizando, ela vai conseguir colocar isso em palavras. Daqui a pouco não vai ser quero ajuda, né? Vai ser alguma outra coisa. Mas poder dizer, olha, eu tô aqui o tempo que tu precisar, quando tu te sentir à vontade, né? Quando você quiser conversar. Ou perguntar, tu não fica confortável comigo? Quer que eu chame outra pessoa? Né? Então, assim, a gente poder ir dando possibilidades para que a pessoa se sinta realmente à vontade. Porque falar sobre isso realmente é difícil, né? Para quem tá vivendo, para quem tá sentindo. Então, por isso que a gente tem que criar um espaço de confiança e um espaço realmente de acolhimento, né?
Eu vou fazer uma outra pergunta que talvez seja ridícula. Mas sempre dizem assim, fulano tá falando, qualquer hora eu me mato, qualquer hora eu me mato, eu vou me matar, porque isso tá errado, porque eu vou me matar. Sempre dizem assim, ah, quem muito anuncia não faz. Procede?
Não. Esse é um dos maiores mitos que existem sobre o suicídio, né? Eu acho que essa tua pergunta é muito importante. Existem, como a gente já vem falando, né, na nossa conversa, é muitos fatores, várias coisas influenciam, a gente entende que as pessoas são diferentes, né, como a Julie disse, tem alguém que vai conversar mais, tem alguém que é mais reservado, então tem pessoas que vão verbalizar isso, né, então a gente tem que sim estar atento porque comunica. A pessoa fala.
É mesmo? Eu sempre achei que era verdade isso.
A pessoa fala e o falar não é... E a gente precisa, novamente, aquilo que a gente vem dizendo, sem julgamento. A pessoa não tá querendo chamar atenção. Ela tá colocando da forma que ela consegue isso. E aí, quando a pessoa diz isso, a gente precisa perguntar. Bom, tu tá pensando em se matar? Né? E aí a pessoa vai te dizer, ah, não, é só uma expressão. Ou vai dizer, sim, tô. Né? Então, por isso que é a importância da comunicação, da gente poder perguntar. Aí, como a gente já falou, tem um planejamento, o que que tu pensou em fazer, vamos conversar com alguém.
Quer que eu te dê a corda pra tu te enforcar? É tipo assim?
Não, não. Esse é outro mito. Falar sobre suicídio não estimula. Né? A gente precisa falar sobre isso como forma de prevenção. Aí tem sim os cuidados que tu, no início da tua fala, trouxe. Noticiar, né, falar sobre isso, a gente não pode falar disso de uma forma banal, né, porque sim, não é um assunto banal.
Não, não é.
Né, a gente precisa falar disso com seriedade e precisa perguntar com seriedade. Se eu não me sinto à vontade de fazer isso, de perguntar, eu acho que eu vou estimular, aí eu faço contato com quem possa fazer, né, a gente precisa então, bom, tá errado isso aqui, não tô me sentindo confortável, vamos pro posto de saúde, vamos para a emergência, né? Vamos marcar uma consulta, sei lá, médico, tem um médico da família, tem um psiquiatra da família, e aí direciona para alguém que vá conduzir. Mas nunca ignore, né? Se a pessoa verbaliza...
Pode que não seja nada, mas pode que seja tudo.
É, se verbaliza, esse é um grande mito, né? Que quem fala não vai fazer, faz.
Tô vendo. Bom... A gente teria muitas coisas para conversar. Eu vou deixar o microfone à disposição de vocês, quase 9h30 já. E eu gostaria, Ana, de marcar mais uma vez para a gente conversar com as meninas, porque a Ana que controla as agendas das meninas. Eu sei que o hospital ele está se aproximando da comunidade e eu quero parabenizar vocês por isso. A gente já conversou sobre isso também. Os profissionais das áreas, eu nem sabia que tinha psicólogo e assistente social. Né, no hospital, acho que a maioria das pessoas também não, e isso mostra que o hospital, ele está chegando mais perto da comunidade, e uma das formas que tem é o pessoal vir aqui, conversar e expor as coisas, antes que digam, ah, vocês não perguntam tudo, sim, tudo já está perguntado e tudo vai ser respondido numa próxima ocasião. Eu não tenho medo de fazer pergunta, mas eu não sou inconsequente a ponto de apresentar, fazer perguntas para quem não precisa ouvir. Eu faço as perguntas para quem precisa e obtenho as respostas e logo em seguida, talvez semana que vem ou daqui uns 10 dias, as pessoas vão ficar sabendo de todas as dúvidas que têm a respeito de plantão, de exames, de atendimento no hospital. As perguntas já foram feitas. E as perguntas serão respondidas. Então, antes que digam que nós estamos aqui perdendo tempo, não, nós não estamos. Nós estamos trazendo para a comunidade, em nome do Hospital Notre Dame São Sebastião, informações que é para você ajudar a sua comunidade ou, quem sabe, alguém da sua família. Tá? Então, eu quero agradecer vocês e deixar o microfone à disposição para qualquer coisa que vocês queiram complementar.
Mirelle, nós queremos agradecer a oportunidade concedida para nós. É com muita gratidão que a gente vem aqui expor, né, e colocar um pouco, informar realmente como você colocou. Nós teríamos mais situações até para colocar, e é importante, né, assim, deixar também para as pessoas que é um canal de informação, que é o CVV 188, né, é um canal, é um centro de valorização à vida. Então, assim, as pessoas que estão em sofrimento, não conseguem verbalizar no seu município, não conseguem procurar uma emergência, não conseguem procurar um profissional ou uma pessoa, né, eles podem ligar no 188, que é o centro de valorização da vida. Eles trabalham de forma voluntária, não precisa se identificar, é gratuito, né, e sob total sigilo também, que é organizado, então, isso. Mas colocar dessa gratidão que a gente vem trabalhando, acolhendo a comunidade, acolhendo de quem precisa, né, não só da nossa comunidade aqui de Espumoso, mas toda uma grande região. Essa gratidão, né, a melhora da sua saúde, a melhora da sua saúde mental, fazer com que realmente hospital e comunidade andam juntos. Essa é a nossa missão, que tem, né, o dever maior do bem-estar, da qualidade de vida, né, do cuidado principalmente, e da empatia que os profissionais têm, né, com os pacientes. Então, essa é uma das maiores missões nossas de fazer o bem a todos aqueles que precisam. Estamos à disposição lá no hospital. E caso uma pessoa precise conversar conosco, né?
Não é só caso de suicídio, gente. Outros casos também, deixa exato, claro isso, né?
Exato, a gente fica à disposição de toda a comunidade, de toda a região, para com certeza poder possibilitar uma melhora, fazer a escuta, organizar alguma situação que precise, né? E a gente fica sempre à disposição, com muito carinho. Então, quero te parabenizar pelo programa, né, e agradecer a oportunidade de hoje.
Quem agradece sou eu, né?
Acho que a Júlia finalizou muito bem, né? Agradecer novamente, então, ao espaço, à oportunidade. A gente reconhece esses espaços, como você disse, para aproximar o hospital da comunidade e poder trazer informação. Isso é uma prática de prevenção, né? Então, a gente não trabalha só com agravo, né? A gente não trabalha só quando a doença já está estabelecida, né? Quando o problema já está acontecendo. A gente gosta dessa prática de promoção e de prevenção de saúde e saúde mental. Então, esses espaços são muito ricos para trocas, para aproximação. Ficamos sempre à disposição, né, para qualquer tema que a gente possa seguir conversando, seguir trocando também.
Outubro,
né,
Rosa.
Com certeza. Todos os meses tem, né? Então,
tem.
A gente sempre tem alguma demanda para poder estar trocando e poder estar informando. E a gente também ganha sempre com essas trocas, né? Para a gente é muito importante também poder falar sobre isso, né, de uma forma séria, num espaço sério, né, com uma profissional também que conduz muito bem, muito competente. Então, pra gente é importante esses espaços. Então, agradecer, né, e nos colocamos à disposição.
Eu sempre acho, e tenho certeza que não estou errada, que o hospital, a gente tem assim como, gente, que no hospital é doença, é um machucado, é um ferimento, é uma perda, né, de alguém da família, mas dificilmente a gente encontra pessoas que dizem assim, ah, eu fui lá no hospital falar com a Júlia, né, a Júlia é assistente social, eu fui lá no hospital falar com a Rafaela, a Rafaela é psicóloga, não é só para coisas ruins que o hospital serve. Ele também tem coisas boas, como profissionais também, como vocês, que estão trazendo informações para prevenir, para que você não precise correr depois para o hospital com algum problema. Eu não perguntei e não vou perguntar, antes que me perguntem, se tem muitos casos que vocês atendem, não perguntei e não vou perguntar, porque isso não nos interessa. Nos interessa o que a gente consegue salvar. Né? Então, se uma das pessoas que está ouvindo hoje e tem algum problema e não quer conversar com alguém da sua família, dá uma chegadinha ali, chama uma das guritas que escutou aqui na rádio e foi lá para conversar, tenho certeza que elas vão atender. Ou então fala comigo mesmo, pode vir aqui na rádio, me chama, que eu não vou colocar no ar, isso é certo. Gurias, muito obrigada, um bom final de semana para vocês, um bom trabalho, muito obrigada pela fitinha, Ana. E hoje eu não te chamei para falar, viu? Eu sou bem querida. E aguardando, então, uma outra oportunidade para a gente conseguir falar mais sobre isso.